Como temos feito aqui às sextas-feiras, nós estamos apresentando uma série de entrevistas para tratar de um tema muito importante. Desenvolvimento das cidades, a gestão urbana, não é, que tem exigido inovações, constantes inovações no campo das políticas públicas. É disso que se trata. O seminário Inovação em Políticas Públicas Urbanas, promovido pelo programa USP Cidades Globais, do Instituto de Estudos Avançados da USP, o IEA, promoverá então na próxima semana diálogos, reunirá experiências sobre a aplicação de novas práticas e tecnologias às políticas públicas urbanas. Temas que já tratamos inclusive aqui: Big Data, mineração de dados, internet das coisas, tecnologia social, segurança cibernética, que é uma área muito importante. E hoje vamos falar da regulação do uso destes dados e destas novas tecnologias aplicadas à promoção da sustentabilidade urbana. Vamos encerrar, portanto, esta série de entrevistas aqui no jornal e converso hoje com a pesquisadora do IEA no programa Cidades Globais. Ela é doutora em Ciências pela Faculdade de Saúde Pública, mestre em Saúde Pública pela USP, é moderadora de um dos painéis deste evento que trata do tema regulação. Eu converso com Tatiana Tucunduva Felipe Cortese. Como vai, Tatiana? Tudo bem?
Bom dia, Roxane. Tudo bem? Bom dia a você e a todos que nos acompanham.
Obrigada por abordar esse tema aqui com o nosso ouvinte, que está mergulhando, está tendo uma aula, né? São vários os aspectos que nós já abordamos. Essa é a quarta entrevista sobre este seminário, que terá quatro painéis, portanto, e este quarto e último é sobre a regulação do uso de dados. Então, eu começo levantando uma questão para você, Tatiana, e que certamente será discutida durante o evento na próxima semana. Essa questão da necessidade de mapear a legislação em vigor. O que é que a gente tem hoje? O que é que existe de marco regulatório? Que leis a gente tem que seguir, tem que melhorar, elaborar novas normas?
Então, essa é uma excelente pergunta. Até agradeço a oportunidade de falar sobre o ciclo de seminários UrbanSUS, né, que a gente tem promovido nas cidades globais. E eu digo que é uma excelente pergunta e uma provocação para iniciar a nossa conversa hoje, porque a gente não tem esse mapeamento feito, né? A gente tem muito pouca coisa ainda desenvolvida no campo da regulação para essa questão de inserir tecnologia e inovação na administração pública. Então, estamos aí tentando, neste painel, trazer os especialistas para que a gente consiga levantar os principais pontos que já foram abordados, como a Lei de Proteção de Dados, por exemplo, que tem sido muito falada, muito discutida, suscitado dúvidas da população, da sociedade, das empresas em geral, né, de como é que vão lidar com os dados pessoais que todos hoje têm acesso. E aí, a partir dessa provocação, desse levantamento, é que a gente vai começar a conversar, a verificar como é que a gente consegue avançar juntos.
É importante que a sociedade participe. Ela tem interesse nisso, certamente, né? Mas como é que ela pode e ela deve participar?
Então, a proposta dos painéis que a gente faz é justamente que a gente consiga trazer o quê? Sempre um representante do poder público, um representante da academia, que vai trazer, destacar ali como é que as pesquisas têm sido desenvolvidas e aplicadas, e um representante dessa sociedade civil organizada, porque a participação, ela é fundamental. Se a gente não tiver a sociedade envolvida, interessada e participando ativamente desses processos de formulação de políticas públicas, nós vamos ter depois aquela falta, né, de interesse, de conhecimento e de aplicação. E aí é o resultado que a gente não quer. Porque quando nós conseguimos ter uma participação efetiva, o que, que a gente percebe? Que a política pública, ela é muito mais eficaz. Então, nós queremos atingir a população como um todo, e aí não se restringe a um setor específico, né? Os diferentes atores da sociedade têm que estar envolvidos. E quando a gente fala hoje de informação, o que não falta é acesso. Então, todos têm condições de participar disso, mesmo que presencialmente não. A gente hoje tem uma série de audiências públicas e de consultas diante de projetos de lei que são feitas de forma virtual. Então, quanto mais participação a gente tiver, melhor será para todos.
Uhum. Às vezes a gente não fica sabendo, né, que é que está acontecendo, que tal assunto que me interessa está acontecendo hoje, uma audiência pública, e que eu posso participar através de um computador. Muita gente não sabe disso. Agora, o que eu quero entender, você pode até falar quem são os expositores desse painel para a gente ter uma noção do que eles vão discutir. Acho que é um momento importante para a gente falar disso. Para depois a gente entrar num exemplo prático do que a gente está... Está parecendo tudo muito teórico, né? Depois a gente vai exemplificar para o nosso ouvinte o que a gente está querendo dizer com regulação, com item regulação nesse tema inovação em política pública. Mas quem serão os expositores?
Nós teremos nesse painel 4, a gente vai ter, num primeiro momento, falando a professora Lilian Pires, que é do Max Cidades, que é uma pesquisadora e especialista em direito urbanístico, que trará justamente essa questão de como as pesquisas estão sendo desenvolvidas, o que é que se tem de resultado de pesquisa, porque justamente o nosso objetivo nesse UrbanSUS e de todo o grupo, né, de pesquisadores do pós-doutorado e os pesquisadores colaboradores, é que a gente consiga fugir daquela prática comum de que eventos só tratam de teorias ou discursos, né? Então, a gente quer demonstrar que existem, academicamente, pesquisas muito importantes aplicando resultados para trazer contribuição efetiva para a sociedade. Então, a professora Lilian vai trazer esse lado acadêmico. Nós teremos o Fernando, que é da Baobá, Práticas Sustentáveis, que é uma consultoria especializada em incorporar a sustentabilidade na gestão pública. Então, vai trazer esse olhar de quem atua diretamente na gestão e como fazer com que a administração pública incorpore esses conceitos que a gente tanto discute, né, de desenvolvimento sustentável e os desafios que enfrenta. E o nosso terceiro palestrante, que é o Johnny Doyne, que é da Grid Vortex, que vai trazer esse olhar de iniciativa privada. Então, como é que hoje, porque o que é importante, né, Roxane, é partir de um ponto de que a regulação, ela não é só governo, né? Às vezes as pessoas relacionam políticas públicas e regulação somente à parte do poder legislativo. E não é. Então, é essa provocação que a gente quer fazer no painel. A regulação envolve o poder legislativo, mas envolve o poder executivo, que é quem vai aplicar, executar as leis, e também envolve a iniciativa privada, que é quem vai financiar tudo isso que está sendo feito e toda a inovação que está sendo proposta.
Uhum.
E aí o Johnny vem para apresentar um pouco esse olhar da empresa, de como as empresas têm tido acesso e também interesse, né, em ser essa mala propulsora das cidades que querem investir em inovação. E aí vem o que você colocou, que a gente tem os exemplos práticos, né? Então, são tantas oportunidades de se inovar em política pública que a gente pretende, obviamente que o painel tem um tempo reduzido, então a gente vai ali lançar as provocações e não será o primeiro nem o único momento que a gente vai realizar um evento desse. A gente pretende continuar, mas nesse primeiro momento, no dia 7 de agosto, a gente vai abordar alguns exemplos como questões de iluminação pública inteligente, que a gente tem vários municípios hoje no país investindo nessa questão. A gente tem os planos diretores de tecnologia para cidades inteligentes, que nós temos até... Recentemente aconteceu um evento que foi o Smart City Day, onde o município de Juazeiro ganhou o prêmio por ter desenvolvido essa política pública de uma forma bem inovadora.
Oh, que legal.
Então, temos aí várias, né, experiências já efetivas acontecendo e mostrando que é um caminho. Existem muitas oportunidades, mas também muitos desafios.
Não tenha dúvida, tem vários municípios já que falam de democratizar as políticas públicas no sentido de ampliar a participação, ou com os interessados, ou quem vai investir, ou quem vai fazer uso desse serviço, tanto quanto o Estado que tem que acompanhar a prestação desse serviço. Tem um tal de Estatuto da Cidade, uma dúvida minha. Quando a gente está falando de normas técnicas, regulação, leis, isso já está previsto de alguma maneira no tal do Estatuto da Cidade? O Estatuto da Cidade é uma lei federal, né? Eu não sei se você tem uma dúvida minha, estou te perguntando se ela tem ação nos municípios, se cada município pode ter suas regras, se discutir, se abrir para discussão. Como é que funciona? Só para a gente ter uma ideia. Porque o Brasil tem essa estrutura federativa que é complicada, né?
Esse é, inclusive, um dos projetos que a gente tem trabalhado no programa Cidades Globais com o professor Marcos Bucurig e o Ricardo Yang, que é um dos nossos pesquisadores, o professor Arlindo. É um dos projetos que é exatamente esse, é o do Pacto Federativo. É avaliar, isso está sendo pesquisado porque não é uma pergunta fácil, é qual é a autonomia que os municípios têm para legislar ou para... criar as responsabilidades específicas para cada uma dessas ações, né? Então, o Estatuto da Cidade, ele define que cada município com população acima de 20 mil habitantes deve ter o plano diretor.
Uhum.
Então, esse plano diretor é um instrumento urbanístico muito importante para que o município se desenvolva. Mas quando a gente fala de cidade, é importante lembrar que hoje, no Brasil, 84% da nossa população já vive em cidades. Então, se a gente for fazer uma continha rápida, 8 em cada 10 pessoas já vivem em cidade no Brasil.
Uhum, né?
Isso é muito representativo, porque apesar do Estatuto da Cidade existir há bastante tempo, a gente tem uma minoria de municípios que já se adequaram a essa exigência legal. Então, a gente precisa desafiar com que as gestões públicas consigam fazer o que é necessário. O Estatuto da Cidade é de 2001. A gente precisa ter esse instrumento implementado. Então, qual é a dificuldade? Por que é que não está sendo feito? O plano diretor ajuda muito. E aí, quando eu falo em cidade, também temos que lembrar que o Brasil, aqui estamos numa mega cidade. Certo? Nós temos uma população de mais de 2 milhões de habitantes. E nós temos um plano diretor que foi muito bem elaborado, tem as suas falhas, mas tem pontos excelentes.
Uhum.
E ele tem que ser revisto a cada 5 anos. Então, é um instrumento dinâmico que faz com que a cidade atenda ao que está sendo desenvolvido. Agora, o que eu ia dizer é, essas cidades grandes são minoria. Né? A gente tem muita cidade no país que tem uma população pequena. E essas cidades, elas também são fundamentais que a gente consiga conversar com essa gestão pública. Porque uma coisa é a gente falar das cidades grandes, outra coisa é falar das cidades médias. A gente tem até, né, a ONU Habitat, quando criou a sua definição de como essas cidades são divididas, a gente percebe pelo mundo, não é? Isso não é exclusividade nossa, não. Mas nós temos, a grande maioria é de cidades com menos de 500 mil habitantes.
Justamente, é.
Então,
são realidades muito diferentes, né? Os municípios são muito distintos no Brasil.
Não basta falarmos só das grandes regiões, né, metropolitanas ou das mega cidades, que são as tem mais de 10 milhões de habitantes, conforme a definição da ONU.
É. Olha, é um debate super atual, inovação em políticas públicas urbanas, todo mundo deveria participar, se interessar. Este evento acontece na próxima quarta-feira, 7 de agosto, no Instituto de Estudos Avançados IEAC da USP. Você pode se informar, a gente vai publicar o link, tudo direitinho. O dia inteiro de discussões, são 4 painéis, das 8h30 da manhã às 5h30 da tarde. São 4 painéis que abordamos aqui em entrevistas. Painel 1, Internet das Coisas, logo depois da abertura, obviamente, não é? Painel 2, Tecnologia Social. 3, Segurança. 4, Regulação, com diversos especialistas da academia, estudiosos do setor, né, do pessoal que já está implementando essas políticas. E é muito bacana que você possa participar. Tem inscrição, a gente vai publicar direitinho. Quem não puder estar presencialmente vai acompanhar pela internet. Tem o iaeausp.br/ao vivo, também dá para acompanhar, mas convidamos a todos, né, que participem dessas discussões.
Sim, venham participar conosco, a gente está com as inscrições abertas novamente, porque tinham se encerrado, a gente reabriu.
É mesmo.
Que, as pessoas possam vir, porque a procura está muito grande, que nos deixa muito satisfeitos, né, Porque quanto mais gente discutir, se empenhar nessas questões conosco, mais a gente consegue avançar coletivamente, porque o que todo mundo aqui quer é melhoria de qualidade de vida.
Exatamente. Tatiana Tucunduva, Felipe Cortese, pesquisadora do IEA, moderadora de um destes painéis do evento sobre regulação. Muito obrigada pelos esclarecimentos aqui para o nosso ouvinte sobre o assunto e um excelente evento para vocês na próxima semana.
Eu agradeço muito a oportunidade, agradeço o convite por estar aqui com vocês conversando e estaremos sempre antenados para continuar essa conversa.